A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
Diz-se da Bahia ser a mais africana das cidades brasileiras. Nela moram todos os sincretismos. Dela houve nome de primeira capital do país, nela pregou António Vieira, o padre jesuíta, e pelos labirintos das suas ruas, do Pelourinho à fidalguia instalada, do ciclo do cacau aos movimentos literários que informaram a história da literatura brasileira, ouviram os antigos e anda escrita nos livros a da Boca do Inferno ou do mais contemporâneo João Ubaldo Ribeiro. Terra de Jorge Amado, dos Candomblés, de Pixinguinha, Caetano e Orixás, esses do sincretismo religioso, a Bahia é para se ir, sem que seja necessário perguntar. Língua de Todos conversa com a professora Edleise Mendes sobre o árduo, mas também dúctil e musical português dos dias de hoje, o desafio do seu ensino na diversidade, tendo como público-alvo os professores e a sua formação. Professora Edleise Mendes.
A ideia de que o português é uma língua pluricêntrica tem sido, nos últimos tempos, muito explorada, mas não sei se adequadamente compreendida. O que caracteriza uma língua pluricêntrica? Uma língua que apresenta vários centros normativos, a partir do centro, emanam diferentes normas, diferentes variedades de uso, melhor dizendo. E, normalmente, uma língua pluricêntrica mantém entre suas variedades relações assimétricas, ou seja, as variedades de uma mesma língua não têm o mesmo valor do ponto de vista da sua difusão, da sua valorização social, do modo como elas aparecem no mercado. Um exemplo do português é que, ao longo, sobretudo, do século XX, as variedades europeia e brasileira ficaram sempre no centro, competindo para ver quem, dominava a norma da língua, e as outras variedades, sobretudo a dos países africanos de língua portuguesa, ficavam sempre à margem. Então, a ideia de se pensar o português como uma língua pluricêntrica é desfazer essa noção de que algumas variedades têm mais valor do que outras e pensarmos no século XXI na possibilidade da construção de uma gestão participativa da língua, que esse é o grande desafio hoje para a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP.
Mas isso significa que esse braço de ferro, entre aspas, entre Portugal e Brasil, a norma portuguesa e a norma brasileira, está mais suave?
O que se passa é que hoje todas as grandes fonias, vamos dizer assim, a exemplo da hispanofonia, da própria francofonia, pensam em explorar as suas línguas ou a sua língua como uma língua de comunicação global. Então, muito se fala no português como língua internacional, no português como língua global. E só se pode pensar nessa perspectiva se todos nós da comunidade, que integra a comunidade de países de língua portuguesa, se todos nós nos unirmos em torno dessa causa. Então, não é que essa competição esteja menos acirrada, mas o que acontece é que há, de fato, um discurso dos governos, das pessoas diretamente envolvidas nas políticas, no planejamento de políticas linguísticas, há um discurso que favorece a integração, que favorece o desenvolvimento de projetos conjuntos, que favorece a inclusão dos outros países que estavam sempre à margem das decisões, que abre o espaço da língua portuguesa para outras variedades que não tinham antes nenhuma possibilidade de acontecer, nem do ponto de vista de sua produção intelectual, nem do ponto de vista da sua produção editorial e difusão, por exemplo, editorial. Então, ainda há aqui e ali a manutenção do tipo de discurso, uma língua, uma nação, como se a competição fosse nos favorecer de alguma forma. E a gente já viu que esse modelo é ultrapassado. Esse modelo não se sustenta no século XXI. se queremos uma língua forte, se queremos uma língua de fato de projeção e representatividade global.
E há vontade política para que isso aconteça?
A vontade política tem sido grande. Agora, na terceira conferência para o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, isso é muito claro. Tinham vários representantes de setores importantes que estavam na conferência. E em outros espaços também, como nas próprias reuniões de CCP, como nos próprios encontros de ministros, como nas reuniões que envolvem reitores de universidades, há todo um discurso de que é possível, a partir dos governos, esse planejamento de uma gestão multilateral para a nossa língua. E isso, na verdade, tem sido uma demanda da CPLP, que, de certo modo, tem sido executado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O Instituto Internacional, o IUP, já vem há pelo menos 4 anos desenvolvendo uma política nesse sentido, desenvolvendo projetos multilaterais. Esse é um exemplo de que é possível, sim, que essas vontades políticas, né, que diferentes agentes em diferentes espaços da comunidade de países de língua portuguesa trabalhem em função dessa junção, dessa gestão que seja compartilhada por todos e não apenas por dois, Portugal e Brasil.
As variedades africanas já estão formadas ou ainda estão no início?
Há muita discussão com relação a essa questão, quais são as variedades que estariam estabilizadas, outras menos estabilizadas. O fato é que até para que uma variedade de uma língua pluricêntrica se estabilize, é necessário que ela passe por processos de codificação. E que processos são esses? A definição, a construção de dicionários, de livros de referência, desenvolvimento de materiais didáticos, instrucionais, produção bibliográfica. Ora, se essas línguas, se essas variedades estão sempre à margem e fora do mercado, elas passam também por um difícil processo de codificação e, portanto, de estabilização mais lenta. Diferentemente do que acontece com as variedades centrais de uma língua, como falando do português brasileiro, do português europeu, obviamente que se levarmos em consideração o português africano, não teríamos dúvida que há estágios de codificação diferentes para essas diferentes variedades, colocando Moçambique e Angola, por exemplo, em processos de estabilização mais avançados, diferentemente do que variedades como a de São Tomé e Príncipe, de Guiné-Bissau e de Timor-Leste, em último caso, que são variedades em constituição, mas ninguém pode negar que há um português sendo falado lá, que tem suas características, que tem a sua diferente alma, são línguas culturas de uma mesma língua. Né? Ou seja, embora elas estejam em processo de fortalecimento e processo constante de codificação, elas não deixam de ser variedades da língua portuguesa. Seria uma redução dizer que essas variedades não têm nenhuma relevância, não têm nenhuma importância, porque não estão ainda constituídas ou estabilizadas. Estão em processo de...
Professora Edleise Mendes, da Universidade da Bahia, no Brasil, sobre o português na diversidade, pluricentrismo e multilinguismo no ensino e na formação de professores. Edleise Mendes.
Com relação ao plurilinguismo, é necessário hoje que em qualquer país, em qualquer canto do globo terrestre, nós formemos professores para pensar na língua como a língua de muitos, e não para pensar numa língua restrita apenas a um espaço, um determinado espaço social. Obviamente, o professor que é formado no Brasil ou que é formado em Portugal ou em Moçambique, ele vai ter na sua formação todas as características da sua variedade de ensino, de vivência, mas isso não significa que ele pense a língua apenas a partir dessa ótica. E ele pode levar para a sala de aula materiais representativos ou do que seja a vida em língua portuguesa, e não apenas do que está no Brasil ou em Portugal. O fato é que precisamos ensinar os nossos professores a pensarem a língua de um modo diferente. Primeiro, pensar uma concepção de língua como uso, como interação, como instância de instituição do homem, né, no seu viver cotidiano, diferentemente de pensar a língua apenas como estrutura, apenas como sistema, porque isso afasta o professor da vida. Afasta o professor de pensar numa língua que está encaixada em uma história, que está encaixada numa cultura. E, portanto, pensar a partir do local, o global, e a partir do global, o local. Esse desafio que a gente tem na formação de professores, que também se reflete no ensino. Portanto, os materiais de ensino também devem ser materiais que reflitam essa abertura. Eu posso ter no meu material trabalhado no Brasil um poema de um autor português, um conto de um moçambicano, eu posso ter uma notícia de jornal de Angola, porque isso enriquece o meu material e mostra que o português são muitos. Então, é esse desafio de pensar a língua como uso, de pensar a língua como língua, a pensar o português como línguas, culturas diferentes, é que a gente precisa levar tanto para o ensino quanto para a formação de professores.
E há já projetos nesse sentido em alguns dos países da Cplp?
Há as iniciativas do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, por um lado, em relação ao Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, e há também a experiência do Portal do Professor de Português de Língua Estrangeira, que é um projeto do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sob a minha coordenação, e que desenvolve, as equipes nacionais dos diferentes países desenvolvem materiais a partir da sua variedade de ensino. Então, esse portal é um portal que fornece materiais e recursos didáticos para professores de português como língua estrangeira, língua segunda, que estão no mundo inteiro, gratuitamente. E qual é a diferença desse portal? Que ao invés de eu aprender português pela variedade apenas brasileira ou europeia, eu posso escolher aulas de Timor-Leste, aulas de Angola, aulas de Moçambique. Vocês vão entrar de repente numa aula do Brasil e vão ver lá que tem uma canção angolana, vão ver que tem um texto moçambicano, porque esse é o espaço de diálogo entre as variedades do português, um espaço onde os diferentes materiais são produzidos a partir de centros normativos diferentes, não só como sempre foi dominante a partir de Portugal e Brasil. Então, essa é uma iniciativa que tem mostrado que é possível o desenvolvimento de projetos conjuntos. O desafio é que os governos se aproximem para a constituição de projetos de formação de professores que sejam conjuntos, que integrem formadores de diferentes países, porque até agora isso não foi possível. Né? Então, nós estamos caminhando a partir de projetos que têm se mostrado extremamente produtivos. Por exemplo, o portal hoje, até o dia 15 desse mês, inclusive eu apresentei esses dados na terceira conferência, tem 7.900 usuários, utilizadores cadastrados. Quer dizer, são 7.800 professores de português no mundo inteiro que fazem uso constantemente do portal. Então, isso é uma coisa inusitada. Para você ter uma ideia, o Timor-Leste é o 11º país em consultas, ou seja, pessoas, professores de todo mundo consultam unidades de Timor-Leste e dão aula com essas unidades. Quando isso teria sido possível? Né? Então, essa iniciativa mostra que se os governos tiverem vontade, é possível sim, é possível que a gente dê um salto para pensar a língua portuguesa em uma outra chave. Uma chave que inclua todos, não é?
E à vontade.
E à vontade. Pois é, precisamos de mais vontade, de menos discurso e mais vontade. Essa vontade é muito importante, porque, na verdade, têm sido sempre pessoas, né? Pessoas que têm tomado a frente, que têm, a partir das suas posições de relevância, tomado atitudes de abertura para que seja possível, de fato, esse diálogo. O fato é que isso já está no discurso, já tem um bom tempo. Vamos esperar e aguardar que agora se transforme em ação. Não só discurso, mas que essa vontade se transforme em ação.
Professora Edleise Mendes, da Universidade da Bahia, no Brasil, sobre o português na diversidade, pluricentrismo e multilinguismo no ensino e na formação de professores.
Você creu, me ganha na manha e papau, leva meu coração. Você é um ébano, lábios de mel, um príncipe negro. negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Levado sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo é toco batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Chapéu. Não posso dar mole senão você, creu. Me ganha na mãe e babau, leva meu coração. É, você é um ébano lábio de mel, um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo é toco batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Ah, moleque! Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo é toco batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom.
Meu ébano, Alcione, obviamente Brasil.
Um, dois, três, e...
Arrojada invades o envelope lacrado e não te contens de tantos beijos à planície. Carnal da língua, chão que nos lábios evolutivamente se extenua. Decisiva, rural, que só tu, amor, na boca líquida, sabes total e silvestre amadurecer.
Sangari Okapi, os poros da concha. Poeta moçambicano da nova geração, que surge nos finais dos anos 90 do século passado. Sangari Okapi é um dos que figuram numa significativa, embora relativamente breve, constelação de novas propostas no domínio da literatura, poesia e prosa no seu país. Imposta a ruptura com a chamada poesia de combate, pregnante no dialbar da independência e da intensidade do projeto ideológico que a sustentava, os nomes surgidos no tempo distópico que se começou a viver apostaram numa diversidade de mundivivências, sem olvidar um chão de cultura e de identidade que os impregna, mas abertos a correntes e propostas poéticas definitivamente cosmopolitas e a um tempo locais. Sangari Okapi, com Mbate Pedro, MP Bond, Elder Fife ou Rogério Manjate, pertencem a esse núcleo. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.